O tema da palestra de hoje, então, errar e reabilitar-se. Um texto do Saulo Cavalcante diz assim: o fato de alguém errar não quer dizer que erre sempre, principalmente se te prova diariamente o contrário. Podemos acreditar que as pessoas possam se reabilitar, que podem fazer diferente. Condenar, julgar, é sempre o caminho mais fácil do que permitir que o outro acerte e finalmente a paz seja restabelecida. Um dia nós também erramos e alguém nos concedeu uma nova oportunidade de aprender com o que foi feito. E esse é um dos exemplos deixados pelo Cristo, que agora passo então a fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 e 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Na lei de Moisés, ela nos manda apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Por que motivo para acusá-lo, né? Porque na época existiam duas formas de condenar, né? Existia a lei romana, em que era preciso que alguém comparecesse diante de um tribunal, né, com provas e etc., para que esse alguém fosse julgado e condenado. E existia a lei de Moisés, que era essa que acabamos de ler, que está lá nos 10 mandamentos: não adulterarás, né? E como consequência do adultério seria apedrejar. Então, os fariseus e os escribas, eles queriam que Jesus caísse em contradição. Porque se ele dissesse sim, apedreja, ele estaria indo contra as leis romanas. Se ele dissesse não, não apedreja, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E olha só, Jesus sempre muito sagaz, muito inteligente, né? Um espírito elevadíssimo. Ele simplesmente inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Como se insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha como ele foi muito inteligente, né? Porque ele sabia que todos que estavam ali presentes teriam cometido algum erro em algum momento. Não só aquela mulher. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo as palavras de Jesus, todos foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Por que será pelos mais velhos? Porque eram os que tinham mais erros, né? Em função da idade. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio da sinagoga, né? Do templo, em pé. Ele levantou-se e disse: mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Aí está, então, o errar e o reabilitar-se. É não pecar mais, nos termos de Jesus daquela época. Então, hoje nós sabemos que errar é a nossa condição humana. Estamos aqui nesse planeta de provas e expiações justamente porque errar faz parte da nossa experiência. E é através dos nossos erros e acertos que nós vamos evoluindo. Ah, mas então eu posso errar sempre? Sempre enquanto tu não tiver consciência. Porque a partir do momento que cada um de nós tenha consciência sobre o seu erro, se fizer proposital, aí não, né? Porque ninguém é bobo, nem a nossa consciência. Não que alguém vá nos julgar. A nossa consciência vai dizer, oh, alerta, tu sabia que isso era errado. Fez porque quis. E ainda usou como desculpa para os outros, dizendo, ah, mas errar é humano. A gente vê muitas pessoas fazendo isso. Ou seja, conscientemente sabe que fez errado, mas quer usar como justificativa o fato de ser humano. E humano todos nós somos. Todos nós somos. E é através das nossas experiências que sim, nós vamos galgando, né? A cada erro e a nova reabilitação, nós vamos progredindo, avançando e crescendo espiritualmente. Então é muito importante que ao invés de sentir culpa, né, a culpa é um dos piores sentimentos, né, com exceção da preguiça e do medo, a culpa é uma, né, desses pecados, vamos dizer assim, que fazem com que a gente não progrida. Porque não adianta eu ter cometido um erro e ficar ali só me culpando, me culpando, me culpando. Eu preciso ter uma ação sobre aquele evento, aquela coisa que aconteceu. E a ação sempre vem através da nossa consciência e do nosso arrependimento. E quando o arrependimento é real, quando o arrependimento é verdadeiro, ele sempre vai provocar uma ação. Qual seria essa ação? Buscar aquela pessoa, aquela situação, né? Retomar aquela situação para pedir desculpas, para perguntar como eu posso reparar esse erro, que é muito interessante. E olha só, né? Muito mais do que aquele que não quer perdoar, aquele que se arrepende, ele busca muito mais ainda, né? Através do arrependimento, a reparação do erro, ele consegue mais facilmente evoluir. Porque ele sabe que através daquela experiência, ele não vai cometer outros erros. E não cometendo, já vai ter dado um passinho a mais na sua evolução, na sua caminhada. Então, como Jesus foi muito sagaz, né, na sua resposta, quem não tem nenhum pecado, quem não tem nenhum erro, que atire a primeira pedra. Todos nós estamos na mesma condição. Mas eu não consigo perdoar. É interessante se perguntar por que eu não consigo perdoar quando alguém erra comigo. Porque se eu compreendo que todos nós estamos na mesma condição e para mim ainda é muito difícil perdoar, eu preciso ver o que tem por trás. E já de antemão, eu posso dizer, através daquilo que os espíritos amigos já nos disseram no Evangelho, nada mais é do que o orgulho e o egoísmo. Esses são os dois fatores que fazem com que a gente tenha muita dificuldade de perdoar. Eu não te perdoo porque eu quero que tu sofra a mesma dor que eu senti. Isso é egoísmo. Eu não te perdoo porque aquilo que tu fez me humilhou demais. Se te humilhou demais, atingiu o orgulho. Então, por que é que eu não consigo perdoar? Qual é a causa que está por trás disso? Ou eu ainda penso que perdoar é voltar a ter os mesmos laços afetivos de antes? Porque muita gente pensa, ainda pensa assim. Ah, e se tu me perdoar, nós vamos voltar a ser tudo que era antes. Não é mais possível. E isso os nossos amigos espirituais também nos esclarecem. Não tem mais como sentir o mesmo afeto que sentimos por um amigo leal, sentir por alguém que nos feriu. Não é mais possível. Mas então eu não perdoei. Sim, eu perdoei. Não quero mais conviver. É um direito. Não desejo mal. É ótimo. Não fico feliz com a derrota dele. Maravilhoso. Isso é perdoar. Não necessariamente a voltar a ter o mesmo vínculo, os mesmos laços de antes. Então, muitas pessoas ainda não conseguem perdoar porque elas acreditam nisso. Ah, se eu perdoar, eu vou ter que voltar a ter o mesmo relacionamento, o mesmo vínculo que antes. Não. Não necessariamente. Se conseguir, maravilhoso. Se não conseguir, o que tem que estar leve é o coração. Se lá no coração eu não sinto absolutamente mais nada em relação àquele fato que aconteceu, é porque a dor foi curada, a cicatriz permanece, mas ela já não incomoda mais. Então houve o perdão. E que nós sejamos capazes, porque perdoar é libertador. Quem não perdoa sofre, sofre, sofre. Existe até uma analogia, né, uma comparação, que diz que não perdoar é semelhante a tomar o veneno e esperar que o outro morra. Não, não perdoar é diariamente estar engolindo um pouquinho de veneno que vai nos matando aos poucos. Então, perdoar é libertar-se, é libertador. Sempre pensando na condição de que nós também precisamos que alguém nos perdoe, porque nós também somos imperfeitos. Fica o convite, então.